dia na história com Carlos Bastos.
Foi a 20 de janeiro de 2016 que terminou o casting para o filme Robin Hood, o mais recente filme sobre Robin dos Bosques com Taron Egerton e Jamie Foxx. Se não viu, também não perdeu muito. Existem versões muito melhores que tiveram como protagonistas Errol Flynn, Kevin Costner ou Russell Crowe. Já para não falar, em dezenas de séries de televisão, desenhos animados, romances, banda desenhada ou até paródias no Shrek.
Be still, mon chéri! For I am your savior, and I am rescuing you from this green beast.
Ou assinadas por Mel Brooks.
We're men, we're men in tights. We run from the rich and give to the poor, that's right.
Enfim, o Robin dos Bosques já apareceu em todo lado, de todas as formas, e é uma das personagens mais reconhecíveis na cultura popular. No entanto, a primeira referência literária conhecida de Robin dos Bosques e do seu bando é do final do século XIV, e os manuscritos que estão no Museu Britânico dizem que ele nasceu dois séculos antes, em Locksley. Outro cronista diz que não, que foi mesmo no século XIV, o que são coisas muito diferentes. Logo para começo de conversa, qual terá sido o rei? Eduardo II ou Ricardo Coração de Leão? Entre outros, claro. Não é de estranhar que os historiadores discutam, porque há pelo menos cinco candidatos ao título do verdadeiro Robin dos Bosques, se é que ele existiu mesmo. Se existiu, seria um homem do norte de Inglaterra? Provavelmente. A parte da floresta de Sherwood faz sentido, porque era um refúgio para os fora da lei, e assim sendo, a luta contra o xerife de Nottingham, que impunha leis opressivas na floresta e na caça, também se encaixa. Já a parte de tirar aos ricos para dar aos pobres, bem, talvez tenha sido um bocadinho romanceada. É importante ter presente que os vitorianos eram obcecados pela Idade Média. Então, foi no século XIX que a lenda de Robin dos Bosques ganhou novas partes e novas personagens. Na lenda da Idade Média só apareciam o João Pequeno, Will Scarlet e mais uma outra personagem. Foi só na era vitoriana que apareceu a sua amada Lady Marian ou o Frey Tuck, por exemplo. Já agora, talvez não saiba, porque não aparece muito nos filmes, mas quase todas as versões da história de Robin dos Bosques dão o mesmo relato da sua morte. Quando ficou mais velho e doente, ele foi com João Pequeno para um convento para ser tratado por uma tia. Só que o conde local, que não gostava muito dele, convenceu a tia a assassinar o sobrinho, e ela foi fazendo sangrias sucessivas até o levar quase à morte. A sangria era uma coisa natural na medicina daquela altura. Robin ainda se apercebeu, com as últimas forças, ele tocou uma corneta, João Pequeno veio em seu auxílio, mas era tarde demais. Robin só teve forças para chegar à janela, conseguiu disparar uma última flecha e pediu ao João Pequeno para enterrá-lo onde a flecha tinha caído, o que ele fez, evidentemente. Um monte, no parque Kirklees, segundo a lenda, é considerado o local do seu último descanso. A lenda espalhou-se, primeiro nas baladas medievais, passou para os poemas e chegou ao teatro. A história foi escrita, ilustrada, encenada e filmada vezes sem conta até se tornar eterna. Se o homem existiu ou não, é muito discutível. Mas o mito de Robin dos Bosques, esse é imortal.